lá no campo do Verdão. É de Luiz José Calil e Gustavo Soler vão dar o recado. A bola para Inzaghi. Ele balançou, marcado por dois. Prendeu. Vem o Santos. Olha o Cris Oliva. Vai descartando. Olha o Rony Rústico. Recepcionou. Ultrapassa a fronteira. Desce a ladeira. Por, no meio do dois. Vai rolando. Para Gabriel Dom. Bom tempo. Rolou. Para Rony. Fechou na boca do gol. Gabigol corta. Romanhã. Tira. Afasta ali o tripito de qualquer maneira. A bola caiu. Rebateada para a equipe do São Lourenço. A bola para Barrios. Passinho pequenininho, 1,5 metro, um biscoito. Ele vai soltando por dentro. A bola para Herrera, enfiada de bola para Gulli. Falta. Barreal veio para conter o avanço. Tá parado o jogo, pois não.
Não, o juiz fez menção de puxar o cartão amarelo pro Barreal, que acertou para valer o Gulli no meio de campo. Falta já batida.
Torcedor TMC também quer notícia que importa no TMC 360, de segunda a sábado, às 7 da manhã, com Felipe Bueno e Joana Preto. Para a equipe do São Lourenço, bola enfiada lá na canhota, bola para 11, chegou bem inteirinho na jogada. Ali o Veríssima vai descartando a bola curta, a bola para Gabriel Montebo, voltou lá pela direita. Falta. Pegaram lá um zagueirão do Peixe. O árbitro não deu a falta, hein? E sim arremesso o manual. Vem o São Lourenço, a bola para Barrios. Ele vai descartando lá para o outro lado, vai trabalhando. A bola para o intermédio ali do Montenegro. Balançou para lá, para cá, ergue o cabeção. Vai visualizando, vai rolando para Derrite, vai fazer a transição. Da esquerda, um bolão na direita, a bola para Trepidio. Um para cá, dois para lá. Que drible para cima do Barreal, foi para a linha de fundo. Atenção, Trepidio. Vai pintar o gol do São Lourenço, levantou na primeira. Trave, sobe, Veríssimo. Tirou, a bola sobrou para Inzaghi, vai rolando para Gulli. Gulli novamente na direita. Inzaghi vai rolando na entrada da grande área para Coelho. Chegou rasgando o Barreal, deu de bico, afasta o perigo, meteu para escanteio o Barreal, que queria falta, o árbitro não deu escanteio para a equipe argentina bater. Fala.
O Barreal, que foi expulso pelo brasileiro contra o Coritiba e por causa disso foi denunciado, pode pegar até 12 jogos de suspensão no Brasileirão. Escanteio para o São Lourenço.
A cobra na posição, Gulli vai fazer o levantamento na linha da grande área, vai tomando impulso. 19 de bola rolando, etapa complementar, jogo bom, passa ligeirinho, 2-0. Só que o Santos voltou meio malão. Vai tomando posição, já cobrado, olha o Trepidio, ele vai rolando aqui na direita, tentativa do cruzamento, levantou na segunda trave, Romanhã de cabeça, desequilibrado da direita no Brasão.
Melo.
Olha o Romanhã, subiu de cuca legal, de cucuruto, longe da meta do Brasão, só tiro de meta, marcou ali o Alex Herrero, venezuelano, bola pro Santos. Bola, Fará.
Saiu o público na vila, hein?
E aí, 20 mil? Não, 18. 16.
A sério, arrisca um, arrisca um.
7.
Galvão.
É, 6.500, é.
Gavião.
5.500.
Lucasito.
5.200.
Vocês erraram. 6.948.
Eu acertei, falei 7.
Você falou 7.
Não, mas na margem de erro, quem acertou foi
eu. É onde eu aprendi na escola. 7 é 7, 6 é 6.
Não, mas não dá pra cravar, né? Você queria o quê?
6.948 pra uma renda.
Aí eu errei por 52.
De 375.900 reais.
Não, se contar os pipoqueiros, não,
Mello,
os vendedores de amendoim de sorvete, eu ganhei, acertei. Vamos lá, vai trabalhando o Cris Oliva, descarta, vai rolando pra Gustavinho, enfiada, bola lá na canhota, pra Rony. Rony meteu o bolão pra Cris Oliva, já partiu em velocidade, tá correndo mais do que notícia ruim, vai marcar, vai fazer, demorou pra bater, bateu fora, houve desvio. Cris Oliva partiu numa velocidade tremenda na canhota. Aqui na ponta ele veio comendo por dentro. Passou um largão. Imprimiu uma velocidade na hora H. O Montenegro travou ali a bola. Ganhou a altura. Encobriu o goleiro Orlando Rio. Escanteio. Bateu ainda no travessão. Deu uma resbalada. Quase o terceiro gol. Num contragolpe gigante do Peixe, Fará.
É raro o Cris Oliva sair nessa arrancada por velocidade pela extrema do campo. E o zagueirão desviou, ela pegou na trave, como você disse, escanteio pela esquerda. Bom tempo, cobra.
Gabriel, bom tempo, vai fazer o levantamento lá no Furdunzio. Atenção, capricha, bateu mal e porcamente na primeira trave. Gulli na carreira da bola, interceptou. A bola voltou ali para Barreal. Barreal cometeu uma falta. No árbitro não deu, hein? Não deu. E olha o Peixe, vamos lá, vamos acelerar, vamos nessa. Vamos lá, Peixão. A bola lá na direita, a bola para o intermédio ali do Gustavinho. Ele para levando, vai carregando, vai desbravando. Deu um tapa na bola na meia direita, ataque. Olha o Cris Oliva, uruguaio, ergue o cabeção, vai visualizando ali a presença do Gustavinho. Gustavinho para Gabigol, devolveu para Cris Oliva, chegou Romanhã, roubou ali à frente, fez a proteção, falta no Cris Oliva, que reclama ali com a arbitragem, é falta no campo de retaguarda, lá na quarta zaga para a equipe do São Lourenço cobrar. Estamos com 21, quase 22, e o jogo, André Galvão, 2-0 Santos, e o Cris Oliva foi fominha, hein? Senão era o terceiro, hein? Fala, Galvão.
Ele não soube muito bem o que fazer na conclusão da jogada, né? O Gabigol deu ali o tempo certinho para receber antes de estar em posição de impedimento. O Oliva não tocou, aí não podia tocar mais porque ele já estava impedido. Aí ele tentou chutar pro gol de qualquer jeito e perdeu a chance. É que poderia fazer o terceiro gol do Santos. Na verdade, até foi um lance que mostrou pra gente que o Santos está mais perto de fazer o terceiro do que o São Lourenço de diminuir o placar. O Santos continua controlando muito bem a partida e daqui a pouquinho acho que já dá pro torcedor santista respirar aliviado. Eu só não tenho coragem de falar isso agora porque o torcedor do
Por
Santos
favor.
Tá vacinado, né? Mas do jeito que tá o jogo aí, tá muito difícil pro São Lourenço.
2-0 é perigoso.
Olha, mas uma falta do Rony, o Rony deu uma trepada ali no tripídio, hein?
É, ele cabeceou e caiu em cima do jogador da equipe argentina, né? A falta foi marcada.
Ele montou, né? Ele montou em cima do tripídio como se fosse fazer opa, opa, cavalinho, opa, opa. O jogo tá parado, é falta na meia direita. Tem gol no campeonato, Lucasito.
Tem gol na Sul-Americana, Mateu Gamarra empata para o Olímpia. Olímpia e Vasco, 1-1.
Sabia que a qualidade dos amortecedores do seu carro está diretamente ligado à sua segurança e da sua família? Só a Cofap garante conforto para te levar mais longe, não importa para onde. Amortecedor é Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro.
O Melo, o Gavião, diga. Percebeu? Pois sim, só o Melo fala upa, upa, o Lucasito já entrou.
Entendeu?
Isso.
É, o Lucasito já vem no clima, mano.
Boa. Olha o São Lourenço, levantamento e Sardaldi levantou, subiu na segunda trave o Ilharão. Com a sua vasta cabeleira, tirou, afastou o perigo. A bola voltou para Barrios. Esse é baixinho, pequenininho, 1,5 metros, um biscoito. Rolou pro zagueirão Romagnan. Vai se aventurando lá de ponteiro. Rolou pra Gulli. Clareou, vai soltar. Cacetada, a bola explode na retaguarda do piso lateral. Lateral lá na esquerda, campo ofensivo para a equipe do São Lourenço cobrar. Churrasco, dia de jogo, amigão, é churrasco. Colasso e Carnes Mondelli, todo dia especial. Carne Mondelli, Mondelli, aquela paradinha para reidratação. E o povo se manifestando por aí. Opa. Manda pro ar, Gavião.
Uma mensagem particular para você, Melo. O ouvinte é o Jonathan e ele fala: Melo, eu era como você, baixinho e robusto. Comecei a fazer academia, perdi 27 quilos e meu pescoço apareceu. Talvez você tenha salvação. Olha que mensagem bonita.
Não, que de fato é o seguinte, eu tô mais afim de aplicar aquelas canetinhas lá, porque exercício não é comigo.
Você vai pôr Ozempic de Marcelli, então.
É capaz, viu? Eu tô afim aí pra aparecer o pescoço.
Não vai ser o primeiro, hein, Gavião?
É, não vai ser não, o primeiro.
O Ivan entrou na onda da canetinha, ele tá mais pálido, ele não tem energia pra falar bom dia.
Na nossa equipe já temos o exemplo de Ivan Drago, que está sumindo aos poucos.
Tá ficando amarelo, né?
Eu fiquei
sabendo que não tá ainda coisa. Diga.
Isso.
O Ali de Carapicuíba perguntando: Galvão, você não acha sacanagem o Neymar não jogar no Santos pra se preservar pra Copa?
Não, acho que ele sentiu mesmo a panturrilha, né, na partida contra a equipe do Curitiba, então não fazia sentido hoje ele estar presente nessa partida contra o São Lourenço. E nós estamos tendo, de uma forma ou de outra, também a confirmação de que o Santos joga bem só com um deles, né? Ou Neymar ou Gabigol. Com os dois juntos não dá, né? Hoje, sem o Neymar, o Santos joga bem com o Gabigol, né? Que tá se dedicando à equipe, né? Tem uma boa presença ofensiva, trocando passes, até mesmo ajudando na recomposição. Hoje o Gabigol chamou o jogo para ele, fez um gol e deu uma assistência. E o Neymar hoje não está fazendo falta.
Recomeça o jogo, agora pra Romagnan. Ele vem buscar encomenda aqui no campo de retaguarda. Chama a contração, a marcação do Gabigol, que aperta a marcação na saída de bola. Deu um passo adiante, Gabigol, agora pra Romagnan. Ele vai rolando pra Herrera, aqui na zaga central, limpou, fintou a Rony. Aperta aí que ele espana a Rony. A bola pra Herrera, voltou a bola no corredor central. Campo de defesa, Romagnan. Ergue o cabeção, vai visualizando. Ele vai soltando, arredondou na machotinha, no caprichozinho, a bola pra Herrera. Ele vai rolando pra Gulli, fez o corta-luz, a bola sobrou lá na direita, pra Coelho. chegou bem ali, Rony ajudando o sistema defensivo, vai rolando pro Willian, Willian para Gabriel, bom tempo, volta a bola ali pelo miolo, bola para Cristian Oliva, deu o jogo a Gabigol, Gabigol dominou, marcado ali pro Romagnan, perdeu, cochilou em Sarraldi, ele solta essa bola na canhotinha, bola para Berrit, chama contra si a marcação ali do Igor Vinícius, ele balançou para lá, para cá, tentou passar, não passou, ele fez o break, desacelerou, voltou a bola lá para o Montenegro, lançou aqui pela ponta direita, olha o Tripídio, fez o levantamento na segunda trave, subiu a Adonis Frias, atenção, subiu na segunda trave, olha o toque de Hit, chacoalhou, guardou, olha aí, ó, olha aí que bobeira, gol! Ah, tá louco, bicho. Hitch marcou os 27 da bola rolando numa bola cruzada lá na segunda trave, cochilou de toca, retaguarda daqui em Vila Belmiro e The Hitch meteu lá do outro canto, no canto oposto do Gabriel Brazão, meteu lá no trinco, na junção trave e travessão, no cruzamento do Tripídio, que coisa, subiu ali a Adonis Frias, ele mais ou menos que ajeitou ali pro The Hitch, camisa meia dúzia, e aos 27 de bola rolando, diminui o placar, o São Lourenço del Magro, é gol fortaço, esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração, gol com a cara de Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. O Santos estava jogando tão bem no primeiro tempo, por que não continuou naquela toadinha? Aí, ó, se lascou, levou um gol. Agora já vai colocar fogo no jogo a equipe irmã aí, hein? Que bobeira, Fará.
E a falha foi do Adonis Frias. Ele tinha o Igor Vinícius em melhor condições de cortar o cruzamento de cabeça. O Adonis subiu, perdeu o tempo de bola. Ela acabou aparecendo livre pro Matias De Hitz. O cabeceio aqui, Marroco. O Brasil tocou nela, mas não adiantou. Diminui o São Lourenço.
Falar o que lá em casa, hein, Galvão?
É isso aí que a gente está preocupado desde o início, né? Do Santos tomar um gol assim, num erro bobo, individual, como foi esse que causou o gol do De Hitch. Mas para mim, tá? Para mim, Fará, não só o Adonis Frias falhou. O Adonis Frias realmente não conseguiu cortar a bola, acabou amortecendo ela, né, para a cabeçada do De Hitz. Mas o Gabriel Brazão também falhou. Para mim a bola era defensável, foi em cima dele, o Gabriel Brazão, ele pulou, né? Ele sempre dá uma valorizada, né, nas defesas, e para mim parecia uma defesa tão fácil pro Gabriel Brazão. E ele foi com a mão meio mole ali e acabou permitindo que a bola entrasse, uma bola, repito, defensável, e o Santos traz de volta o São Lourenço pro jogo.
Ele preferiu saltar ao se posicionar.
Perfeito. É isso aí.
O Montenegro tomou amarelo, tá? Tá falta bom. No Gustavinho.
Não tem nada não, Santos. Vamos lá, vamos matar o jogo. É falta. Deram uma porrada ali, uma bordoada pra cima do Gustavinho. Montenegro levou o cartão amarelo. É falta na meia-direita. Ataque para aquele da Vila Belmiro. 30 minutos de bola rolando. Santos continua na frente. 2-1. Placar Jeep. Rolou curtinho na entrada da grande área. William Arão corta ali o gol. De qualquer maneira, rechaça o perigo. A bola volta, bota reboteada pra Barreal. Dominou no pescoço ali o Barreal. Pressionado ali pelo Coelho. Volta pra Gabriel Brazão. Reinicia aqui da Vila Belmiro, descarta com a pernoca direita ali o Brazão, subiu de cabeça Romanha, enfiado ele para lá na direita, vem a equipe de São Lourenço, aí Jesus Maria José vai trabalhando o Gulli, e três dedos da bola, rolou nas costas do Barreal, tentativa do cruzamento ali do Tripídio, bola fora, escanteio pro São Lourenço, que agora parte pra cima do Peixe. É bom chamar uma benzebeira aí, o negócio não tá fácil não, hein, Fará?
E o Barreal tá ali, ó, cansado, exausto, pede ajuda aos companheiros. Escanteio pela direita, o Tripídio foi bem. O capitão da equipe do São Lourenço conseguiu o escanteio.
Quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para sua obra? Vá de Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte. É fortaço, 31 de bola rolando. Tira escanteado para a equipe do São Lourenço del Magro. Barreal vai sair daqui a pouquinho. A marca vai entrar no campo.
Rafael Gonzaga, 38, vem para o jogo. Ele que é lateral esquerdo da base. Rafael Gonzaga, 38, no lugar de Álvaro Barreal, com câimbras, deixa a partida.
Gonzaga vai entrar daqui a pouquinho no lugar dele. E assim que a mortadelinha parar de rolar para Santos e São Lourenço, iremos imediatamente pro Nubank Park. Lá está Éder Luiz ao lado de José Calil e Gustavo Soler. Copa Libertadores América, Palmeiras e Cerro Porteño. Que jogo é Libertadores! Alô. É pra chacoalhar o Limoeiro. O Éder vai transmitir e depois tem fim de papo com Leandro Bobacan. Fim de papo pra Movida. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas. E aproveite as vantagens de Yamaha Factor com entrada zero. Parcelas que cabem no seu bolso e PVA grátis. Não é só o Gonzaga que vai
tem
entrar.
Estreia,
não,
né? Tem estreia esta noite na Vila Belmiro. Diga. Samuel Pierre, camisa 81, ele ficou sabendo que deixaria a base e serviria o profissional por uma entrevista do Cuca aí mesmo na Vila. O Cuca disse: vou subir o Samuel Pierre. Foi pego de surpresa entre o Samuel Pierre, camisa 81, e também o Rafael Gonzaga. Saiu Barreal e Bom Tempo.
Bom, ele é conhecido na base com esse nome composto mesmo, Samuel Pierre?
Samuel Pierre. Mas fica...
Samuca, não, né?
Não.
Atenção, olha o tripinho, o Marcos de levantamento. Olha aqui o São Lourenço. Corta de cabeça ali o William, não. A bola voltou para essa round. Levantou na boca do gol. Olha o São Lourenço para marcar o gol de empate. Atenção, olha o gol. Foi para a linha de fundo. A bola deu no Rony. Voltou para tripinho. Vai pintar o gol por cobertura. Fora! Fora, Jesus Maria, José, quase o Santos. Cede o empate. E o árbitro tá marcando o quê? O venezuelano ali. Alex Herrera tá marcando o quê? Estão pedindo penal, é isso ou não?
A bola pegou na mão do atacante da equipe do São Lourenço, do Gudi. É, pegou na mão dele, por isso o Santos queria que o lance fosse paralisado e a arbitragem, ao que tudo indica, marcou.
André Galvão, tô assustado, segura aqui na minha mão, tô assustado, você não pode azedar o pé no frango, hein, Galvão?
Não, porque é incrível, né, cara, como o Santista sofre, né, um jogo que tava absolutamente controlado, toma um gol bobo de erros individuais. E agora o São Lourenço vem para cima, a torcida do São Lourenço, que é grande na Vila Belmiro, cresce, né? E o Santos vai passar um sufoco até o final aí. E o Cuca ele colocou mais um volante, né? Porque o menino é um volante, né? Da base do Santos, Samuel Pierre. E ele tirou o Gabriel Bom Tempo. Quer dizer, o Cuca também tá apavorado, né? Deixou só o Rony e o Gabigol lá na frente para se matarem. E um time de zagueiros, laterais e volantes para aguentarem a pressão. Não sei se não exagerou o Cuca também agora, colocando um outro volante, tirando o Gabriel Bom Tempo.
É, o Santos vai colocando a bunda na parede, vai trair o São Lourenço. Estamos com 34 jogados, segundo tempo. 2 Santos, 1 para o São Lourenço, que vai buscar um empate. Pintor profissional, a Sherry Williams tem um programa especial de plataforma só para você. Treinamentos, crédito, orçamentos, prêmios especiais e profissionalização você só encontra no programa SW Pro. Acesse clubepropintor.com.br e cadastre-se. Olha o Samuca aí, Samuel, ele vai rolando pro Ilharão, ele volta para recuando de longe, na metade do campo, para Brasão, marcado ali pelo Alves, bate na bola, descarta o goleirão da equipe da Vila Belmiro, vai rolando para Rony, ajeitou na caixa no terreno, vai rolando ali para Rafael Gonzaga, rolou na entrada da grande área, para Gabigol devolveu na canhota, agora pode pintar um bom momento, olha o Rony!
Eu parei.
Olha o Brasão, meteu uma bola açucarada pro Rony, devolveu lá na grande área, para devolver na grande área, e o Rony trupicou, caiu nas próprias pernas. Rony, olha o meu bico, ó, tá dando pra ver, Rony rústico, não me faça pegar nojinho, marmota, você viu o que ele fez, Pará?
Não, eu prefiro não descrever, com todo o respeito, eu não sei se ele escorregou, se ele não pensou, se ele quis correr e parou, eu não sei identificar o que aconteceu.
Não fala assim que o Galvão ama ele, hein? Já amou um dia, né? Hoje nem tanto, né?
Não, gosto demais.
Ainda?
Gosto.
Porque ele fez...
Leva pra casa.
Não, acho que é um jogador que se dedica. Claro, ele tá super sem confiança. O Cuca falou sobre isso, não falou?
Falou.
Sério,
ele falou.
Ele tá super sem confiança, tá mal mesmo. Não tem como você negar isso.
O Cuca acredita que a pausa pra Copa do Mundo pode fazer bem pro Rony e pra alguns outros jogadores ali no elenco também.
É, mas é um jogador útil, né? Claro que desde que tenha o mínimo de confiança.
Melo? Fala, Gaviva. Você parece que adivinhou. Ia te chamar nesse exato momento. Manda pro ar aí, Gaviva.
Wagner do Jaraguá, que trabalha com revendas, quer comprar o álbum do Lucasito para revender. Lucasito, eu quero comprar 100 álbuns e 2 lotes de 30 mil pacotes de figurinhas.
Explica aí como que é o álbum.
Albito?
Não tem nada.
É o Albito.
É, vem a todas as cenas dos filmes, uau, atrizes, atores.
Que mentira.
Eu mostrei a foto pro Leandro Baldacchian aqui no YouTube.
E você não vai nem presentear pra gente colecionar essa tua revista aí?
Que é isso?
Seu álbum?
Você tem interesse em pacotes de figurinhas, Melo?
Eu gostei da foto da Kate Quentinha.
Você tem aí? Não dá pra mostrar?
Ela carimbada, hein?
Que é isso, velho? Kate Quentinha?
Carimbada.
Essa participou de qual filme do Lucas?
Há uns 3 ou 4.
Essa é uma safadinha.
Tem nome? Tem nome?
Tem nome. Ela fez recentemente um do Cozinheiro Ramalho. Pica a cebola e soca o alho.
Eu não sabia que você produzia filmes de culinária. Aí, ó, vamos trabalhar, senão toco o telefone.
Essa é uma figurinha rara, Gabriel.
Rara, carimbada.
Alô?
Calma, que não, a gente já parou. Vamos trabalhar. E atenção, amigo ligado aqui na TMC, o som Cinemark, você confere 37-20 de bola rolando o segundo tempo de jogo. Tá sendo um perereco, hein? Anote aí comigo. Placar Jeep. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. Jeep Informa pra você. Anote aí, gente finíssima. Santos 2, São Lourenço Del Magro tem 1, mas o jogo pegou fogo nesse segundo tempo, Lucasito.
Ontem pela Libertadores tivemos Boca Juniors e Cruzeiro 1-1.
Transamérica agora é TMC 100.1 FM em São Paulo. Quem escuta sabe.
Vai de Jeep com condições exclusivas. São mais de 21 mil reais de desconto. Corre por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Parece que o Cris Oliva tá falando fino ali. Parece que acertaram os países.
Ele tava mancando já no primeiro tempo, né? Tem problemas na perna, mas quem vai entrar é o camisa 3, o Rodrigues Pagano. Camisa 3 do São Lourenço, saiu de Ritz, autor do único gol da equipe argentina.
Pagando.
Isso.
É, calça de veludo, nada e gás de fora, hein, Galvão?
É, mas ele tira um jogador que estava bem na partida.
Autor, né, do gol, hein?
É, um dos poucos que estava bem na partida, o de Ritz. Ele estava levando perigo à defesa do Santos, né? Muitas dificuldades para marcar esse jogador do lado direito da defesa santista. Eu acho uma boa notícia, né? O São Lourenço podia colocar mais um outro atacante grandalhão lá na área para dar trabalho para esse monte de zagueiros e volantes do Santos. Acabou fazendo uma opção ruim, na minha opinião, Gustavo Alvarez.
Muito bem, a falta para a equipe do São Lourenço. Belmagro vai ajeitando o Gulli, descarta a bola para Inzarraldi, ele vai rolando para Barrios, o baixinho pequenininho, chama contra si a marcação ali do Samuca, acelerou, vai rolando na canhota, tentativa ali do Pagano, fez o cruzamento, a bola para Coelho, foi para a linha de fundo, a bola bateu nas mãos ali no braço do Veríssimo, a galera tá pedindo penal. Corre atrás ali do Alex Herrera, vai trabalhando, olha a equipe do São Lourenço, ai Jesus, a bola para Guri, recolheu, dominou, rolou por trás da zaga, vai pintar o gol, empate aos 20, chacoalhou, guardou, vai morder o pai na bunda. O São Lourenço. Inzarraldi meteu um bolão ali pra Gulli. Gulli desencilhou-se da marcação do William Arão. Rolou por trás da zaga. Sabe quem tava lá? Aos 20, 29, a camisa dele pra empatar o jogo na saída do Brasão. Bateu no cantinho direito. Inapelável pro goleirão do Peixe, Osmani. Empata pro São Lourenço. Esse resultado vai encaminhar a classificação. É gol, Fortaleza, isso é mais do que gol. Uma jogada de garra, de vibração, gol com a cara de Cimento CSN. Cimento CSN mais do que forte, é fortaço. A casa do Peixe tá caindo, hein? Mas ó, mesmo se acontecesse empate aí, que seria um vexame, não tá tudo ferrado de vez, não. O Santos pode se classificar ainda. Mas me conta aí, que bobagem da defesa do Santos. Eu tô com o sistema nervoso, abalado. Eu falei, o Santos não podia recuar e recuou. E se lascou, 2-2 é o placar.
O São Lourenço trocou bolas, trocou passes rápidos, perto da área do Santos, central, né? Não pela beirada, central, de frente pro brasão. Aí o Osmendi passou pelas costas do Adonis Frias, o argentino zagueiro do Peixe sequer viu ele passando, recebeu a bola açucarada e só tirou do Gabriel Brazão. É empate que cala os poucos torcedores na Vila Belmiro que começam a se revoltar neste momento, Melo.
Galvão, decepcionante, hein?
É inacreditável, né? Nós falamos o jogo inteiro que que a gente tinha alguma preocupação em cravar a vitória do Santos por causa disso. Porque o Santos consegue entregar jogos que parecem absolutamente vencidos. Né? Vamos ver agora essa falta.
Olha, o Santos fez o levantamento, subiu no alto. Orlando. Rio saiu da meta para fazer a defesa. Mudou o Santos. Agora o Cuca vai tentar e colocar a equipe. Agora, Cuca.
O Lautaro entrou, Lautaro Dias, camisa 19, atacante. Saiu o Cristian Oliva, volante, com dores na perna esquerda.
É, não faz sentido, né? Agora ele vai colocar o time para frente para tentar um gol aí de forma desesperada, mas o Cuca também é responsável, porque ele foi colocando o time cada vez mais para trás. Né? Ele tirou o Gabriel Bontempo, que estava bem no jogo, para colocar um menino, né, para estrear hoje contra um time argentino, um jogo duro, e mais um volante, sabe? Recuou demais a equipe nesse finalzinho de jogo, né, e permitiu que o São Lourenço pressionasse, trocasse passes com muita tranquilidade, né, o passe, aliás, do Gulli foi muito bonito, né, pro gol do Ausmendi. Então, é inacreditável o Santos conseguir deixar escapar mais uma vitória. Cara, é a Sul-Americana inteira assim. O Santos tá com o jogo ganho e deixa escapar. É assim, não tem jeito, mas você falou bem, ô Melo. E daqui a pouco o Lucasito pode apresentar as contas para o torcedor santista. Ainda não está tudo perdido. O que está perdido com esse resultado, aí já vale uma informação, o que está perdido com esse resultado é a primeira colocação.
E você foi na mosca, né? Quando diz que o Cuca mexeu muito nesse time. Para mim também o Cuca foi responsável naquele 3-0 lá na Neoquímica Arena. O Cuca, você foi preciso. 2-2, eu até agora tô sem acreditar, mas vamos lá, Santos, vai que mas, dá, 43.
Mas não podemos tirar a responsabilidade, né, de quem entregou o primeiro gol pro São Lourenço. Quando o jogo estava controlado pelo Santos, o Adonis Frias errou um corte e o Brazão tomou outro frango, né? Não foi um frango, tipo ontem o goleiro do Milionários no chute do Luciano, mas foi uma falha que para mim é imperdoável, porque a bola estava em cima dele, não foi cabeceada com força, né? Mais uma vez, aliás, nessa mesma Copa Sul-Americana, o Gabriel Brazão, ele falha de forma decisiva.
Ô Lucasito, vai fazendo as contas aí. Eu fiquei desconcentrado, eu não paro de pensar na Kate Quentinha.
Que é isso?
Mas faz aí as contas aí do grupo D, do grupo do Santos, hein, ô Lucasito?
Ó, grupo fica D neste momento, o Melo, São Lourenço é o líder, tá chegando a 7 pontos, logo depois Cuenca 6, Recoleta 5, e Santos é o lanterna com 4 pontos. Como o Galvão falou, o Santos não pode mais passar na liderança do grupo, vai ter que necessariamente disputar os playoffs. Na repescagem não tem mais como passar na liderança, porque o Santos no máximo chegaria a 7 pontos, o São Lourenço vai enfrentar o Recoleta na última rodada. Se der empate, o São Lourenço chega a 8, se o São Lourenço vencer, já dispara na liderança, consegue avançar na primeira posição.
Segura aí, olha o São Lourenço, bola pra Cuenca, aberto na direita, vai pintar o terceiro gol, quer ver? Olha o cruzamento, Ausmendi bateu pra fora! Tava desenhado o gol da virada da equipe do São Lourenço. Ausmendi errou! Quase um vira, virou! O Santos não se encontra em campo. E o Cuca, à beira do gramado, vai ao desespero. Quase o Ausmendi marca o terceiro, que seria mais humilhante ainda. Fala!
A zaga do Santos inexiste neste momento importante do jogo. O São Lourenço entra como quer, quase! Sorte é que o Ausmendi. Ele acabou pegando a bola e batendo de qualquer jeito. Vamos a 50. 5 de acréscimo.
Vem novamente lá pela direita, aqui para o São Lourenço. Aí, olha o tripinho do capitão. Ele vai levando, vai carregando, invadiu a área pelo setor direito. Rolou na boca do gol. Corta, afasta Cristian Oliva. Na hora H tirou, afastou o perigo. Tem que torcer para acabar, hein? Porque a equipe argentina tá com mais volume. O Santos tá meio metrosão. Encheu as fraldas. É bom acabar logo. Ele acresceu quantos minutos aí, Fará?
5. Vamos a 50.
4,5 por jogar. É bom acabar o jogo. Você dizia o que, Lucasito? Perdão.
Que o Santos não tem mais como passar na liderança, Melo, porque o São Lourenço ou o Recoleta, um dos dois, vai ficar à frente do Peixe na última rodada. Então vai ter que torcer, vai ter que, na verdade, vencer o Cuenca para passar pelo menos para a repescagem.
Ô Gaviva, esse 2x2 aí deixou. Olha lá, vem de novo o Coelho. Vai trabalhando com o Gulli. Chegou bem pra desarmar. O Ilharão brigou pela porta de bola. Aqui da Vila Belmiro. Bora. Vamos lá, Peixe. Vamos nessa que é bom a beça. A bola pra Rafael Gonzaga pra fazer a transição. Jogo no vazio. Recupera lá esse entrou agora. Camisa 3, que é o Pagano. Pagano tentou o drible. Ele fez o giro pra cima do primeiro. Voltou pra retrocedendo. Vai trabalhando pra Montenegro. Descarta pra Gulli. Na meia direita. Ataque na linha. Mete adversário. Meteu um balão na direita. A bola pra Tripídio. Chama a contra. A marcação do Gabigol, até o Gabigol voltou. Olha o Tripídio, bate a marcação, vai rolando pra Gulli. Gulli ergue o cabeção, marcado, cercado por 1-2 jogadores do Peixe. Volta a bola pra Herrera, pra Insarraldi. Ele para levar, vai carregando, vai desbravando, vai rolando a bola na meia canhota, a bola pra Barrios. Empurra a bola pra Pagano lá na canhota. Fez o cruzamento na boca do gol, brigou pela posse de bola. O Alves, a bola sobrou pra Barrios. Foi pra linha no fundo, olha o cruzamento. Veríssimo, tirou, completa de qualquer forma. Igor Vinícius e Dali contra golpe. Olha o Rony, vai acionando o Gabigol, vai triplando pra trás. Ali o Gabigol, ele vem com a bola dominada, marcado ali pelo Insarraldi. Ele bateu na bola e caiu. Recupera aqui pro São Lourenço. Olha o Gulli, rolou pra Coelho, vai marcar, vai fazer, invadiu a área. Lucas Veríssimo, toque providencial. O Gonzaga meteu pra fora, escanteio. É bom acabar, hein? Escanteio pra equipe do São Lourenço. 2x2 é o placar, 47 no lance. Fará.
Tudo isso aconteceu porque o Gabigol perdeu a bola no meio de campo e deu o contra-ataque ao São Lourenço. O Coelho dominou no peito, ganhou do Lucas Veríssimo na velocidade. Mas o zagueiro do Peixe conseguiu atrapalhar. Depois chegou Rafael Gonzaga. É escanteio, São Lourenço pela direita.
Nossa Senhora Maria, ó, Jesus Maria José. Tira escanteado, não quero nem ver. Vai tomando posição aqui do São Lourenço. Olha o Gulli, vai fazer o levantamento na boca do gol. Vai fazer, não fica aí, torcedor do Peixe. Tava 2x0, o Santos cedeu um empate. Daqui a pouco tem Copa Libertadores de América. Palmeiras e Cerro. Éder José Calil e também Gustavo Soler. Olha o levantamento, olha dentro da pequena área. Subiu o Lucas Veríssimo de cabeça. Tira a pata de qualquer maneira. A bola volta reboteada na metade do campo, mas com falta de ataque da equipe argentina. É falta da intermediária. Campo de defesa pro Santos, sai jogando. 48 de bola rolando. Ô Gaviva, esses 2x2 aí deixou os torcedores do Santos ressabiados, hein, Gavião?
A galera aqui no bar xingando muito, né? Cobrando muito o técnico Cuca. Tem mensagem do José Areias, ele é de Corumbataí, no sul, no Paraná. João Yoshiura, de Florianópolis, Dali Peixe, e o Crébio em Bauru. Santos sempre Santos. Essas mensagens chegaram antes do gol do empate. O pessoal ainda estava mais alegrão, viu, Melo?
Muito bem. Ô Gaviva, vamos combinar aí. Você volta na jornada do Éder para Palmeiras e Cerro daqui a um pouquinho, tá bom, Gaviva?
Combinado, Melo. Valeu.
Valeu, um abraço para você, nosso grande Gavião. Está jogando aqui na Vila Belmiro. Vai trabalhando lá para o setor direito. Obra para Igor Vinícius. Vai executar o cruzamento. Ele vai rolando. Obra na canhota. Obra para Rafael Gonzaga. Tira a faixa de qualquer maneira. Retaguarda da equipe São Lourenço. A bola caiu aqui pela direita. Tentativa do levantamento. Jogou no vazio, a bola vai pra fora. 49-1 por jogar. 2 pro Santos, 2 pro São Lourenço. Santos, acredite se quiser, vencia por 2x0. Aí no segundo tempo, o Cuca resolveu recuar, ó. Aí, ó, azedou o pé do Franco, tá 2x2. O Santos estava encaminhando bem a classificação. Era só vencer o Cuenca na próxima terça-feira, mas ainda tem jogo. Rasga, faça de qualquer maneira em Sarraldi. Agora volta, outra na metade do campo. Olha o Veríssimo, fez o levantamento lá pelo outro lado. Herrera interior na jogada. Ele está jogando com o Tripídio, enfiada de bola. Dali contra a golpe, a bola ali para os bandes. Chegou bem Igor Vinícius para tirar, afastado de qualquer maneira. Tentou o drible. E olha o Igor Vinícius, deu bobeira, falta. Vai levar cartão amarelo o Igor Vinícius. Que fez, olha, uma M. Se ele não para essa jogada com a falta, depois que ele perdeu uma bola de bobeira e a galera da Vila Belmiro vai à loucura, o Ausmani ia parar na cara do Brasão. Que coisa, hein? Que coisa, o Farazinho.
O Igor Vinícius tinha a bola dominada, poderia ter estourado, tentado lançar a bola pra frente, pro ataque. Tentou um drible. Aí, meu amigo, foi Igor Vinícius. Teve que puxar o Ausmani. Os pés do Ausmendi é o São Lourenço, final do jogo, com oportunidade.
É o último lance, vai tomando posição lá pelo setor esquerdo, Pagano, vai levantar lá na boca do gol. Vamos tentar segurar esse empate aí, pelo menos, Santos, tá louco, viu? Atenção, vai tomando impulso, vai jogar ali o Pagano, vai fazer o levantamento na linha da grande área. Atenção, fez o levantamento, subiu a Tony, explica de cabeça, tira a faixa de qualquer maneira. Quando apita Alex Herrera, termina o jogo na Vila Belmiro, seu destaque final, diga lá, Fabiano Fará.
Pela Copa Sul-Americana, o Santos precisa vencer o Deportivo Cuenca aqui mesmo na Vila Belmiro na próxima terça para ao menos ir à repescagem. A torcida vai ao time do Peixe nesse momento.
E o Vasco da Gama, Lucasito.
Acabou o jogo do Vasco e o Vasco perdeu 3-1 pro Olímpia de virada.
Você volta daqui a pouquinho para Palmeiras e Cerro junto com o Éder, combinado, Lucas?
Beleza, Melo, valeu.
É, 2-0, o Santos vencia, você deu um empate, agora o negócio fica mais complicado. Dá um resumão aí pra galera ligada na TMC e que acompanhou o jogo do Santos contra o São Lourenço, 2-2. Ó, tô bicudo, hein, Galvão?
É mais um empate nesse grupo dos empates, né, que é o grupo do Santos, mas o Santos, ele conseguiu, né, essa foi mais uma proeza do Santos, que perdeu uma vitória que estava absolutamente nas mãos, né, um jogo controladíssimo. De novo falhou o goleiro Gabriel Brazão, falhou também o zagueiro Adonis Frias, e um jogo em que o Santos durante 70 minutos, mas foi muito melhor, mas muito superior que o São Lourenço, acabou tomando um sufoco desgraçado, quase que perde ainda de virada para a equipe argentina, porque terminou o jogo todo desesperado, né? É, atrás, com um monte de zagueiros, volantes, jogadores que foram colocados pelo técnico Cuca no segundo tempo, que se preocupou demais em defender a vantagem e trouxe de volta o São Lourenço para o jogo, né? Um resultado que acaba sendo frustrante, principalmente pela forma como o Santos tinha construído a primeira etapa, e foi o que o Lucas Zito explicou agora, né, para todo mundo saber, para arredondar. O primeiro lugar o Santos não tem mais, não tem mais jeito, né? Então o Santos não vai direto para as oitavas de final, mas basta vencer o Cuenca que o Santos irá se classificar pelo menos para os playoffs. Ricardo Melo,
tamo junto amanhã com Peñarol e Corinthians, é isso, né, Galvão?
Daqui a 24 horas.
Muito bem, vamos terminar a jornada esportiva. Vila Belmiro, Santos vencia, vencia por 2-0. Cedeu um empate para a equipe do São Lourenço. Vida dura na sequência da Copa Sul-Americana para a equipe da Vila Belmiro. Vamos fazer o seguinte: vamos imediatamente lá pro Nubank Park. Lá está Éder Luiz, José Calil e Gustavo Soler. Vem aí na TMC, Palmeiras e Cerro. Transamérica agora é TMC 100.1 FM em São Paulo. Quem escuta sabe.
TMC. Oferecimento. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. CSN. Mais do que forte é fortaço. Prevent Senior. A gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Valvoline. A marca de óleos. Sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline. O original nunca para. Tinta Jerry Williams. Amortecedor Cofap. Qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança. Carnê Mondelli. Todo dia especial. E maquininha. A link de pagamentos, PicPay, TAP e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa. Transamérica, TNC,
o teste do futebol. Éder Luiz. Alô, alô, 20 TNC de todo o Brasil, direto aqui do Nubank Park, onde daqui a pouquinho tem Copa Conmebol Libertadores com o Palmeiras em campo. Você acompanhou Ricardo Melo no empate do Santos. O Santos frustrando mais uma vez a sua torcida, dessa vez na Copa Sul-Americana, 2-2. Agora é a vez do Palmeiras enfrentar o time do Cerro Porteño. É a quinta rodada, fase de classificação, grupo F da competição. Palmeiras é o líder do grupo com 8, seguido exatamente pelo Cerro Porteño, que tem 7 pontos. Hoje o Palmeiras, se vencer, já garante classificação à nova fase da Conmebol Libertadores. No ar o futebol da TNC, direto aqui do Nubank Park, as primeiras informações acontecendo. Repórter é Gustavo Soler e o Palmeiras Soler.
Tudo bom, Éder? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no potente microfone da TMC. Técnico Abel Ferreira faz mudança na escalação titular do Palmeiras e surpreende. Verdão vem com 3 jogadores no setor do meio de campo. O uruguaio Emiliano Martínez ganha a vaga de Maurício e inicia entre os 11 da Sociedade Esportiva. Martínez, que ainda sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026, que é claro terá transmissão completa da TMC. Zagueiro Gustavo Gomes hoje completa 410 jogos pelo Verdão e amanhã ele será homenageado aqui mesmo no Nubank Park, na sala de troféus do Alviverde.
E merece todas as homenagens por tudo que ele já realizou pelo time do Palmeiras, grande campeão pelo Verdão.
posição, o nosso Gustavo Gomes, o capitão do time do Palmeiras. E agora vamos falar do adversário alviverde, é o Cerro Porteño do Paraguai. Diga isso, né?
E continua no momento instável na temporada. Enquanto o Palmeiras vem de 17 jogos de invencibilidade, a equipe do Cerro Porteño perdeu na última rodada do Campeonato Paraguaio para o Sportivo Tiridense por 3-1. Está a 11 pontos do líder Olímpia no Apertura Paraguaio. E hoje o técnico Ariel Holan vai apostar no garoto Fred Nogueira. Jovem de 22 anos de idade, estava no time B do Cerro Porteño, tem apenas 3 jogos no time profissional, mas se destacou nessas 3 partidas e hoje vem como titular pela primeira vez na Copa Libertadores da América.
Palmeiras e Cerro Porteño para você no futebol da TNC Transamérica. Agora é TNC, quem escuta tosse, quem escuta sabe. Todas as informações da Conmebol Libertadores de 2026. Quem comenta o jogo na TNC é o nosso José Calil. Fala, Calil.
Boa noite, Éder, aqui estamos. É um jogo para o Palmeiras sacramentar a liderança do grupo, a classificação. O Cerro Porteño é um time que está claudicando, como falou aí o Soler, até no Campeonato Paraguaio. E o Palmeiras tem tudo hoje, com o meio-campo um pouco mais compacto, é verdade, mas com Flaco Lopes, Alan, John Arias, tem tudo para sair do estádio classificado hoje, Éder.
Muito bem, José Calil comigo na transmissão de Palmeiras e Cerro Porteño. Lucasito, mais informações dessa rodada na Conmebol Libertadores. Diga aí, Lucas.
Alô, Éder, pela Libertadores, já tivemos encerrado agora há pouquinho o jogo nacional e universitário, empataram por 0-0. Agora às 9:30, além da partida do Verdão, a gente acompanha também Flamengo e Estudiantes e LDU e Lanús. Às 11 da noite, mais 2 jogos da Libertadores, Cusco contra o Independiente Medellín e também Júnior Barranquilla e Sporting Cristal, que é o outro jogo do grupo do Palmeiras. Neste momento, 2 brasileiros em campo também pela Sul-Americana. O Grêmio está fazendo 1-0 sobre o Palestino, Independiente da Bolívia e Botafogo, por enquanto 0-0, 2 partidas ainda no começo do primeiro tempo. E às 9:30 da noite, tem River Plate e Bragantino, AD.
Beleza, Lucasito acompanhando tudo dessa edição da Copa Conmebol Libertadores, é a quinta rodada da competição. E para interagir com a nossa audiência, o nosso Gabião, fala aí, Gabiba, boa noite.
Boa noite, Éder, para você e para todo mundo que vai trampar nessa jornada aí, jogo do Verdão. A galera cola com a gente no YouTube, dá aquela fortaleza. Conhecida no TMC Esporte. TMC Esporte no YouTube. Like, hein, gente? Like que é muito importante pra gente. TMC Esporte no YouTube. WhatsApp, perguntas pro Calil. Faz umas perguntas difíceis, que o Calil gosta aquelas perguntas bem difíceis. 994-33-2121. WhatsApp 994-33-2121.
Valeu, Gabião. Comigo na transmissão de Palmeiras e Cerro Porteño. As equipes já fazendo o aquecimento. O Palmeiras aqui à direita, o Cerro Porteño ali na esquerda, vão se preparando, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Voltamos em seguida com você, Transamérica, agora é TNC, quem escuta sabe.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O futebol entra em campo e você joga junto na Betano, a patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Crie sua aposta com até 25% de aumento, odds turbinadas e substituição de ouro. Na Betano você tem pagamento rápido via Pix com segurança e suporte 24 horas. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia! Betano! Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Pintor profissional, quer alavancar a sua carreira? A Sherwin Williams oferece cursos incríveis para você que é parceiro cadastrado no programa Sherwin Williams Pro. Aulas de empreendedorismo e marketing, profissionalização e estratégia pensadas especialmente para você se destacar no mercado. E tem mais, finalizando os módulos disponíveis no aplicativo Clube Pro Pintor, você ganha 2.500 pontos para trocar por itens exclusivos. Baixe o aplicativo Clube Pro Pintor, faça o seu cadastro e transforme a sua carreira.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Muito bem, voltamos aqui no Tupi Parque, onde daqui a pouquinho tem Palmeiras e Cerro Porteño. É Copa Conmebol Libertadores de 2026. É o grupo F da competição. É o Palmeiras em campo, times escalados, definidos. Atenção, nação alviverde. Aí vem o Palmeiras.
Que precisa vencer para já se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Sociedade Esportiva definida e escalada pelo técnico Abel Ferreira, com no gol Carlos Miguel, 4 GA e 15. O capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo, 56 Arthur. Meio de campo de 32 Emiliano Martínez, 17 Marlon Freitas, 8 para Andreas Pereira. No ataque, 40 Alan, 11 John Arias e 42 o centroavante é Flaco Lopes.
Se tem jogo, tem Betano. Baixe o aplicativo, acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia. Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E agora vamos conferir o time do Paraguai. Vem aí o Cerro Porteño.
Do técnico Ariel Holan, que certamente José Calil não tem saudade alguma dele. O Cerro Porteño escalado com no gol Martim Arias. Linha defensiva de 2, Fabrício Domingues, 23, Velasquez, 22, Damian Pérez, 35, Chaparro. Meio de campo de 5, Morel, 26, Pires da Mota, 10, Cecílio Domingues, 40, Klimovitz. E no ataque, 36, Fred Nogueira e 19, Pablo Ferretti.
Aí, portanto, o time do Cerro Porteño escalado, definido para pegar o Palmeiras. Você está na TNC, o futebol mais bem jogado no rádio brasileiro. Deixa o like, compartilha a transmissão TNC Esportes SP. E olha aí, meu amigo, torcedor TNC também quer notícia que importa. No TNC 360, de segunda a sábado, às 7 da manhã, com Felipe Bueno, Joana Trepton, Joane Felipe, comandando o TNC 360. Árbitro e bandeiras para Palmeiras e Cerro Porteño.
O dono do apito é o argentino Jael Falcon Pérez, com os auxílios de Cristian Navarro, Facundo Rodrigues. O quarto árbitro é Nazareno Araza e no VAR, Héctor Paleta.
Retrospectiva TNC para Palmeiras e Cerro Porteño, Lucasito.
Já tivemos 18 partidas entre as equipes, com 11 vitórias do Palmeiras, 2 do Cerro e 5 empates. Nesses jogos, o Palmeiras fez 41 gols e sofreu 13.
E a galera do Palmeiras já interagindo com o time da TMC. Fala aí, Gaviba.
O Gustavo Palmeirense, Cláudio Verdão do Tatuapé, Giancarlo de Santana de Parnaíba, José Batista, ouvindo a excelente transmissão TMC. E uma pergunta para o Calil, Alexandre da Silva. Calil, precisamos de 2 laterais urgente. O Abel tem que deixar o Arias e o Alan sem responsabilidade para marcar.
Ah, mas isso não existe no futebol. Todo mundo tem que marcar. E outra coisa, o lateral esquerdo, o Arthur Gabriel, é muito bom ofensivamente, mas é fraco defensivamente. Nós vimos de novo isso sábado contra o Cruzeiro. Então aí o treinador tem que treinar o jogador, ele tem que chamar o jogador e corrigir as deficiências dele. O que parece que o Abel não tem tempo ou não está conseguindo fazer. porque não adianta hoje no futebol moderno, o lateral precisa defender mais do que atacar. E o Arthur Gabriel é muito bom no ataque, mas muito fraco na defesa. Portanto, o técnico tem que encontrar o equilíbrio. Agora, eu acho engraçado uma coisa, Gavião, Éder, os torcedores, eles só sabem falar que tem que contratar. Não, porque tem que contratar, tem que contratar. Não tem laterais, nem a seleção brasileira tem laterais. Então, o treinador, ele tem que arrumar as soluções dentro do elenco que ele tem. Não há como agora contratar laterais, nem tem no mercado.
Muito bem, é o futebol da TMC, Copa Libertadores da América de 2026. Palmeiras e Cerro Porteño. Daqui a pouquinho tem bola rolando aqui no Nubem Parque. A bola rola nos gramados do Brasil e da América Latina. Você acompanhando tudo na Comebol Libertadores. Voltamos na sequência. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Mega oferta Jeep Daruji. Condições especiais nas unidades Aeroporto Aricanduva, Ceasa, Guarulhos, Norte e Sumaré. Seu seminovo vale até 90% da tabela FIP na troca, mais cortesia da documentação com a primeira parcela do IPVA e vantagens imperdíveis. Jeep Renegade Altitude Turbo 2027 a partir de R$ 129.990 e consulte versões com taxa zero. Corra pra Jeep Daruji e aproveite. Consulte condições. Pensou Jeep? Pensou Daruji. Desacelere, seu bem maior é a vida.
E a Zanqueta tem um encontro marcado com vocês na APAS Show 2026. De 18 a 21 de maio no Expo Center Norte. Um estande com as últimas tendências do setor e soluções do grupo Zanqueta para o seu negócio. Lá você, além de saber das novidades, vai provar as delícias do tradicional churrasco Zanqueta. Não perca essa chance. Pavilhão Azul, Rua D 181, Expo Center Norte.
Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
O Cofapinho é o melhor amigo de qualidade. Com Cofap você tá protegido de verdade. Cofap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Cofap nunca te deixa na mão. Cofap, pra quem usa Cofap, todo chão é chão.
Amortecedores Cofap, se é Cofap, é de confiança.
Cofap.
Futebol TMC. Oferecimento. Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. CSN. Mais do que forte é fortaço. Prevent Senior. A gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Frango Alice está na mesa do mundo todo. E parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes. É no PicPay. É banco pra toda hora.
Estamos de volta com você direto aqui no Nubem Parque para Palmeiras e Cerro Porteño. Libertadores da América no microfone da TMC. Dentro de 13 minutos começa a partida por aqui. Para falar mais do Palmeiras, Gustavo Soler. Diga aí, Soler.
Vamos lá, Éder. Destacar mais sobre a equipe do Palmeiras. Como já falamos, né? Em caso de vitória, se classifica para as oitavas de final. Será a 19ª participação do Palmeiras nas oitavas de final. Mas com um detalhe, o Palmeiras, Éder, hoje já pode garantir a primeira colocação do Grupo F, caso exista um empate entre Sporting Cristal e Júnior Barranquilla. Então o Verdão hoje joga por ele e torce por esse tropeço duplo para, na última rodada, no dia 28, aqui no Nubank Park, já jogar com a primeira colocação garantida contra o Júnior Barranquilla. Time alviverde que hoje vai completar 260 jogos na história da Copa Libertadores. Libertadores da América, neste que é o duelo internacional que mais aconteceu na história da competição. São 17 jogos entre Palmeiras e Cerro Porteño, com 10 vitórias do Verdão, 5 empates e 2 vitórias do Cerro Porteño, as duas jogando no antigo Palestra Itália. Técnico Abel Ferreira completa hoje 390 jogos no comando técnico do Verdão, enquanto a sua comissão técnica no geral chega à partida de número 431 pela Sociedade Esportiva, que tem uma novidade no banco de reservas: o garoto Conê, marfinense, 18 anos de idade, 1,92 m de altura, foi captado por João Paulo Sampaio ainda ano passado, quando era menor de idade. Esse ano já treinou com os profissionais na pré-temporada, porque ele não podia jogar a Copa São Paulo, ficou à disposição para o jogo de hoje, até porque o Palmeiras não conta nem com Bruno Fux e nem com Benedetti à disposição, os dois estão no departamento médico. E dia 31 contra a Chapecoense aqui no Nubank Park, o Coné pode ser titular, porque o Gomes já estará com a seleção paraguaia, então o Palmeiras vai preparando esse jovem jogador que vem do futebol africano, e se ele entrar em campo hoje será o primeiro africano a jogar no time profissional do Palmeiras. Pra gente fechar os destaques do Verdão, olho no mercado, porque Palmeiras tem muito, mas muito interesse, Éder, em trazer de volta o Danilo. Botafogo vive um mau momento financeiro, tá bambo das pernas em questão de grana, e o Palmeiras conversa com o staff do jogador. Já há um alinhamento entre Palmeiras e staff do atleta, no entanto, o Botafogo quer pelo menos 40 milhões de euros nesta negociação. O Danilo primeiro quer um grande clube europeu, um bom projeto europeu, mas se isso não aparecer, o Palmeiras está de portas abertas para receber mais uma vez o Danilo com a camisa do Verdão.
Muito bem, informações do time do Palmeiras com Gustavo Solera aqui no microfone da TMC. Agora, Calil, escalou Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andréas Pereira no meio de campo. São três volantes aí para enfrentar o time do Cerro Porteño. Você entendeu essa escalação, Calil?
Eu entendi, Éder, porque veja bem, a opção dele seria o Maurício, né? A única opção. Porque os outros jogadores que poderiam atuar ali, Vitor Roque, né? Esses jogadores não têm condição. É, o Palmeiras, o Felipe Anderson também machucou, o Sousa, todos estão machucados. Então a única opção dele seria o Maurício. Ele entraria, por exemplo, com Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício. E o ataque como está: Alan, Flaco Lopes e John Arias. E o Maurício, ele não tem correspondido. O Maurício é um jogador que, se você somar todas as atuações dele pelo Palmeiras, você vai encontrar pouquíssimos jogos bons. Então, o treinador está querendo hoje o quê? Como ele acha que o seu Porteño vem fechado e tentando o contra-ataque, com a entrada do Emiliano Martínez, ele quer tirar a profundidade do contra-ataque do Cerro Porteño, porque aí sempre terá um jogador a mais ali. Emiliano Martínez, em alguns momentos, vai jogar como terceiro zagueiro. E espero, imagino eu, que ele vai liberar, como eu disse, o Arthur Gabriel, para jogar no ataque, porque ele não joga bem quando o Palmeiras é atacado. E o próprio lateral direito, Giai, talvez tenha mais liberdade hoje. Então, é normal, ele fez uma opção aí de escalar o Emiliano Martínez e tirar o Maurício. Eu não vejo problema nenhum nisso não, Éder.
Muito bem, José Calil comigo para comentar Palmeiras e Cerro Porteño. A informação na TMC.
Te mandando um abraço aqui, o Rogério Sakurai. Abraço, Éder Luiz.
Grande, Rogério, meu querido corintiano, hein? Mas está aqui ligado, acompanhando a Conmebol Libertadores, e amanhã vai torcer pelo time do Corinthians, que enfrenta o Peñarol. Grande abraço pro meu querido amigo Rogério Sakurai. A bola rola daqui a pouquinho, Palmeiras e Cerro Porteño. Lucasito, e a classificação da Copa Libertadores da América? Vamos repetir para começar esse grupo F, onde o time do Palmeiras tem a liderança, Lucas.
Vamos lá, começando então pelo grupo do Verdão, que pode se classificar hoje. O grupo F tem o Palmeiras na liderança, 8 pontos. O Cerro Porteño tem 7, Sporting Cristal tem 6, e o Lanterna, o Júnior Barranquilla, com apenas 1 ponto conquistado. A gente vai pro grupo A, que também vai ter bola rolando do jogo do Flamengo, que lidera o grupo A com 7 pontos. Lembrando que a Conmebol ainda não decidiu sobre aquele jogo. jogo que não aconteceu, Flamengo, Independiente e Medellín. O Estudiantes é o segundo colocado com 6 pontos, o próprio Medellín é o terceiro com 4 e o Cusco é o último colocado, apenas 1 ponto. No grupo B, o Coquimbo Unido está classificado com 10 pontos, o Tolima tem 7, Universitário e Nacional são os dois últimos com 5 pontos. No grupo C, o Independiente Rivadavia da Argentina também já está classificado com 10 pontos, Bolívar e Fluminense vem logo depois os dois com 5 e o La Guaira da Venezuela, o Lanterna, com 3 pontos. No grupo D, um grupo equilibrado também, o Cruzeiro, líder, 8 pontos, Boca Juniors e Universidade Católica vem logo depois com 7 e o Barcelona de Guayaquil é o Lanterna, por enquanto tem 3 pontos. No grupo E, Corinthians classificado 10 pontos, Platense tem 7, o Santa Fé tem 5 e o Peñarol é o Lanterna com 2 pontos. No grupo G, o Mirassol já classificado com 12 pontos, Lanús e LDU tem 6 e o Lanterna é o Always Red com 3 pontos. No grupo H, quase tudo definido, o Rosário Central e o Independiente Del Valle estão classificados. O Rosário tem 13 pontos, o Del Valle tem 10 e eles vão brigar pela liderança na última rodada. O Universidade Central da Venezuela tem 6 pontos, já está na repescagem da Sul-Americana e o time que já está eliminado, não pontuou na competição ainda, é o Libertad, Eder.
Agora, José Calil, faltando uma rodada para terminar essa fase de classificação da Copa Libertadores da América. Como é que você está vendo a performance das equipes brasileiras até aqui, hein, Calil?
Veja bem, Eder, a gente esperava a classificação mais fácil, né? De alguns times, o próprio Palmeiras, ele sempre faz a melhor campanha. Essa vez ainda não está classificado, faltando 2 rodadas. Vai classificar, mas ainda não está. O Corinthians é a surpresa positiva, se classificou antes. O Flamengo também vai classificar, mas a gente esperava com uma tranquilidade maior. O Fluminense, nós vimos ontem, o sufoco, né? Quase caiu fora, era para cair fora ontem. Não sei se vai conseguir classificar. Então, na verdade, Éder, os brasileiros vão classificar, quase todos. Mas eu esperava que isso ocorresse com uma facilidade maior.
Muito bem, é o futebol da TNC Transamérica. Agora é TNC. Quem escuta tosse, quem escuta sabe. E vamos à execução do hino nacional brasileiro aqui no Nubank Park.